Louvor e gratidão sejam nosso Senhor, por Ele ter permitido que a Sua luz brilhasse sobre nós também nesses dias e por Ele ter nos iluminado por meio de Seu bom Espírito Santo e por nos ter conduzido na Sua palavra. Nós somos muito gratos por podermos estar aqui novamente para adorar, ler Sua palavra, para juntos ouvirmos a Sua palavra, o que Ele tem a nos dizer. Antes de orarmos, gostaria de ler uma palavra de Deuteronômio 4, Deuteronômio 4, aqui, Moisés fala ao povo de Deus, ou Deus fala por meio de Moisés ao seu povo. E aqui está escrito: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, vosso Deus, o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, todos estais hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: Esta grande nação é deveras povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o é a nós o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma. Tão somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou a sua aliança, a qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor, vosso Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nessa terra. Não poderei passar o Jordão, porém vós o passareis e possuireis essa boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós todos sabemos que Deus falou ao seu povo de Israel de maneira poderosa e o tirou da terra do Egito com mão poderosa. E então ele lhes deu seu servo e profeta e lhes ensinou tudo o que queria lhes ensinar. Eu creio que é como um paralelo para os nossos dias, para o nosso tempo. Nós também fomos chamados para fora de todas as igrejas e denominações e todos os lugares onde estávamos, e ele nos fez o seu povo proprietário. Nós somos dele. E creio que o mesmo se aplica a nós, que queremos contemplar em todos os tempos o falar de Deus, o que Deus deu em nossos dias para o seu povo, para os seus eleitos. Nós vemos que naqueles dias foi Moisés que tinha que participar tudo ao povo. E em nossos dias, Deus tem seu servo, profeta e mensageiro. Nós somos muito gratos por podermos prestar atenção a tudo isso e que Deus possa nos conceder a graça de não levar assim tudo tão levianamente, mas de prestar atenção a tudo o que Deus tem falado em nossos dias. Nós vemos que naqueles dias tratou-se disso e Moisés teve que dizer: então guardai-vos de que vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus que ele fez convosco. E nós não queremos isso, amados, mas ele também fez uma aliança conosco nesses dias e nós não queremos nos esquecer do que Deus fez em nós, amados irmãos e irmãs. E nós queremos contar aos nossos filhos e a todos que podemos contar o que Deus fez, mesmo em nossos dias, e o que ele ainda faz, porque ele ainda está operando. E por isso somos tão gratos e alegres. Também não queremos acrescentar nada à sua palavra, nem tirar nada, como já está escrito no Novo Testamento, em Apocalipse 22, versículo 18, como João expressou, Eu, João, testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Essa é a palavra de nosso Senhor e nós queremos atentar para ela. As pessoas podem talvez acrescentar ou retirar algo. Deus nos poupe disso, que não tenhamos que acrescentar nada e não tirar nada. Mas o que Deus falou permanece válido e para sempre. E por isso somos felizes e gratos e queremos agora também honrá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Vamos levantar para isso e juntos pedir por sua bênção. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por também nessa noite podermos estar reunidos aqui. Ainda há graça. Tu nos trouxeste até, nos carregaste até essa hora, como sobre asas de águia. Senhor, nós nos lembramos da aliança que tu fizeste também conosco, Senhor. De que nos serviria se víssemos apenas o que aconteceu uma vez, se não víssemos o que aconteceu em nossos dias, ó Senhor? Concede-nos graça, ó Senhor, para que nos apeguemos, fiquemos firmes nas tuas palavras, segurando o que tu disseste e que não acrescentemos nada e não retiremos nada, mas que deixemos assim, Senhor, pois o que tu falaste é verdadeiro e é justo, aleluia. Nós te damos a honra e pedimos a ti, Senhor, que tire de nós nessa noite tudo o que possa perturbar-te, o que possa te impedir que esteja no caminho do teu Espírito na minha vida ou na vida de todos nós, Senhor. Tire tudo, Senhor, para fora, para que possamos louvar o teu nome com abertura livre de nossas bocas e oferecer-lhe honra e louvor, Senhor, pois tu és digno de ser louvado, honrado e adorado, Senhor. Receba a honra, receba o louvor, Senhor. Abençoe conosco todo o teu povo, teus filhos em todos os lugares e aqueles que também não podem estar aqui nesta noite, Senhor. Conceda a graça, ó Deus, e ajude a todos nós. E nós te pedimos, fiel Deus, que continue a falar conosco adiante por meio da tua preciosa e santa palavra. Abençoe o teu mensageiro, nosso irmão, ó Deus, e conceda graça e força para o falar e para o ouvir, ó Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir os nossos corações e queremos receber e ser gratos por isso. Adoração seja o teu glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui. Eu espero que seja de fato um grande privilégio para nós. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. É o tempo mais belo de nossas vidas quando podemos estar sob o som da palavra de Deus. Se um crente se sente melhor em qualquer lugar do que em um culto na congregação, então ele deve se deixar falar que ele sequer ainda é um crente. Assim que as coisas são. A maior festa da terra, seja o que quer que ouvimos ou podemos ter parte ou ver, não pode ser comparado às horas passadas na presença de Deus. Isso é simplesmente assim. E especialmente quando, como viajei pela Alemanha, pela Áustria, Itália e Suíça, então se vê muita coisa. Vê-se lugares maravilhosos, um compositor canta, o mundo é lindo e grande, e ainda assim um desejo ardente me puxa para longe da terra. É simplesmente assim. Esse puxar para cima está aí. E eu desejo as boas-vindas a todos Muitos voltaram das férias, alguns têm turno da noite, outros estão aqui, outros não podem estar aqui. Nós, em todos os casos, estamos alegres por podermos estar aqui para juntos agradecer a Deus e ouvir a palavra, nos alegrar por ela. Quando cantamos "O Espírito de Deus opera mais uma vez", então eu pensei, isso está certo. E quando cantamos "O Espírito de Deus está operando agora em mim", então meu coração começou a bater forte. Eu simplesmente tive que perguntar: Senhor, isso é verdade agora, nesse momento? E eu digo a vocês, se em um momento não estiver certo, no momento seguinte pode já estar certo. Nós cantamos na fé e nós cantamos para desafiar o diabo, mesmo que não seja assim no momento, assim será, porque Deus assim o disse. A fé às vezes faz coisas e faz algo que vai contra a razão. Há todos os tipos de adversidades e, de repente, estamos cantando um corinho, "Estou tão bem, estou tão bem". E tudo ao nosso redor está em tribulação, que só falta colabir, e, de alguma forma, ficamos em silêncio ou quietos na presença de Deus. Parece que poderíamos, como Elias ou Moisés naquela época, lá na caverna, na rocha, sermos colocados lá e ficar olhando, observar como a tempestade passa e tudo arranca do seu lugar, e permanecemos mesmo assim seguros, protegidos na confiança no Deus vivo. Isso não significa que tempestades não venham, elas vêm. Mas quem confia em Deus, a ele, ele diz: coloca-te lá nessa caverna lá de rocha, e então estaremos seguros. Então veremos o Senhor passando em sua glória. Eu tenho aqui uma carta de nossa amada irmã, que todos nós conhecemos, em sua maior parte. Ela se mudou daqui na época, mas vocês podem ler a carta de desespero. Pessoas, em determinadas circunstâncias e por influência, tomaram decisões das quais se arrependem de tal forma, com as quais não conseguem lidar. Se a mulher, na sua alta idade, fosse assim para o lar celestial, ainda no leito de morte, ainda de desespero, gritaria. Nós queremos realmente levar ao coração e orar sinceramente para que todos aqueles que foram arrancados juntos, que ficaram sobre a influência errada, e a influência errada pode ser reconhecida pelo fato de que ódio e tudo o que o acompanha se tornam revelados. Lá onde Deus está, lá amor, paz, perdão, salvação e bênção. Não há como confundir as coisas. Não é o que assim explicamos, mas a coisa em si que se revela, isso dá testemunho daquilo que ela é. E uma pessoa que nasceu de Deus, que vivenciou a Deus, tem que ter a natureza de Jesus. O novo nascimento tem que ter trazido vida divina à nossa alma. Se não for esse o caso, então estamos nos enganando. E todos nós sabemos que ódio e tudo mais que se tornou revelado de modo que ainda é possível ter medo hoje, e até nos arrepiamos ao pensar como é possível que o inimigo possa afirmar tal direito sobre as pessoas. Mas também isso está escrito. Quando as coisas vão mal com o crente, então elas se tornam 7 vezes piores. Então, podemos conversar com 7 incrédulos de forma melhor do que com 1 crente. Mas se Deus for misericordioso conosco, então não julgaremos ninguém e não nos colocaremos acima de ninguém, mas nós nos curvaremos diante de todos e especialmente diante da mão de Deus. E diremos: Senhor, nós também falhamos, nós também nos tornamos culpados, mas nós nos curvamos diante de Ti e nos colocamos na brecha. Eu entregarei a carta aqui para os irmãos depois, para eles lerem mais tarde. E juntos nós discutiremos o que pode ser feito ou o que fazer. Mas isso nos mostra somente em que aflição pessoas chegam cuja consciência ainda não está morta. Alguns passaram da linha, dos limites. O Espírito de Deus não os exorta mais, não os convence mais, porque eles foram longe demais. Mas todos aqueles que ainda buscam a ligação com Deus, eles são exortados pelo Espírito de Deus, e então vem o entendimento interior, o ser convencido daquilo que não estava certo diante de Deus. Mas ainda há tempo, ainda podemos consertar as coisas, mas quando for tarde demais, então nenhum entendimento ajudará mais, nenhum grito, nada mais. Agora, quando o tempo da graça está valendo, cada um deveria colocar em ordem aquilo onde o Senhor coloca o dedo, trazer isso, corrigir, o quanto seja possível, se puder ser feito. Nós temos a palavra para quebrar a força de Israel, para transgredir o mandamento de Deus, para fazer cair a ira de Deus sobre o seu povo. Esse Balaão era uma pessoa muito ruim. Ele era um falso profeta. Ele disse: meu olho está aberto. E ele também falou da estrela que surgiria em Jacó. Ele trouxe o suficiente para se fazer ouvir. E então veio o outro. Deus havia dito, eu creio que lemos em parte, foi em Deuteronômio 4. Lá também está escrito que Deus escolheu esse povo, dentre todos os outros povos, como o seu, sua propriedade. E com esse povo, Deus trilhou um caminho especial. Não deveria haver mistura em nenhuma circunstância, porque todos serviam aos deuses como queriam. E Deus havia eleito Israel para servir ao único e verdadeiro Deus. E os moabitas vieram da união de Ló com sua filha. Nós todos conhecemos a história. Sobre, de qualquer forma, não havia bênção nisso. E agora a transgressão da palavra de Deus para trazer uma mistura entre o povo e assim fazer cair a ira de Deus. E esse... eu quase teria dado um nome ruim a ele. Esse Balaão ainda é mencionado no Novo Testamento, tanto na carta a Judá, quanto em Apocalipse 2, versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, a se prostituírem. E assim tens também alguns de que, igual modo, seguem a doutrina dos Nicolaitas. Isso foi adotado, foi simplesmente passado adiante também no Novo Testamento. A única coisa que essas pessoas tinham em mente era fazer com que o povo de Deus transgredisse a palavra e assim desobedecesse e por meio da desobediência se rebelasse contra Deus, para que a ira de Deus viesse sobre eles. Os verdadeiros servos de Deus sempre trouxeram o povo de Deus de volta à palavra. Em uma pregação, o irmão Branham disse: quantos balaões existem hoje nos púlpitos? O povo certamente é encorajado a cometer adultério espiritual e fornicação espiritual, e tudo vai pelo caminho mais largo, e as pessoas não se dão conta de que Balaãos estão lá na frente, assim, enviando todos ao Conselho Mundial de Igrejas, fornicação e prostituição espirituais, e o que resta? A ira de Deus cairá sobretudo. E, portanto, o apelo, o chamado para fora e a ênfase da palavra de Deus de forma tão poderosa em nossos dias. Assim como naquela época houve um verdadeiro profeta que trouxe a verdadeira palavra, por meio da qual o povo foi guiado para fora por milagres e sinais. Moisés viu a coluna de fogo, Moisés ouviu a voz do Senhor, Moisés era o profeta que Deus havia chamado, comissionado, enviado. Quem era Balaão? Ele nem mesmo pertencia ao povo de Israel. De repente, ele apareceu. E o que foi? Deus não perdoou essas pessoas, porque elas já antes haviam ouvido a verdadeira e clara mensagem de Deus, por meio do verdadeiro profeta de Deus. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. E depois de serem iluminados pela palavra de Deus, eles a ignoraram, se colocaram acima dela e deram ouvidos a esse patife. E nenhum deles entrou na terra da promessa. É algo maravilhoso saber que nós ouvimos uma mensagem profética. Algo muito maravilhoso. E por isso nós somos gratos a Deus. Mas está no lugar daqueles que ouvem esse, aquele e todos os outros que aparecem no caminho e têm algo belo a dizer, mas que não corresponde à mensagem original de Deus. Todos nós não queríamos estar nos sapatos deles. A responsabilidade de ter ouvido a palavra é muito grande. E então, depois de ouvir e crer, de ter sido guiado para fora e ter reconhecido tudo o que Deus está fazendo agora, então vem alguém lá, como Paulo escreve aos Coríntios, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes ou recebestes no nosso tempo, então, de boa mente, o suportais. Vocês podem ler isso em 2 Coríntios, capítulo 11, em texto claro. E o que é com as pessoas? Uma vez eles receberam o esclarecimento. E então vem alguém, aparece, os influencia, afasta-os da palavra de Deus. E já começa, então, a transgressão, a incredulidade, a rebelião contra Deus e a ira do Senhor vem, então, sobre tudo. Deus quer que nós sejamos obedientes, que nós andemos em seus caminhos conforme Ele os revelou para nós, em plena obediência à sua palavra, e que não inclinamos mais nossos ouvidos para a esquerda ou para a direita para querer ouvir algo. Quem nesses dias ainda quer ouvir ainda uma nova mensagem, ele ainda não compreendeu a antiga mensagem de Deus, está certo? Ele ainda não compreendeu a antiga mensagem de Deus. Qualquer pessoa que tenha realmente entendido falar de Deus por meio da sua palavra e do seu espírito, verdadeiramente tem entendido, ele chegou ao descanso em Deus. E ele não precisa mais correr atrás de uma coisa. Ele só precisa esperar até que Deus cumpra o que ele prometeu. Eu tive que pensar sobre isso quando foi lido: os tempos realmente não mudam. De fato, não. Mas Deus também não. Deus é fiel à sua palavra, e aqueles que creem na sua palavra de coração e que o servem, aqueles que estão prontos para assumir tudo sobre si, mas não para abandonar a palavra em nenhuma circunstância. E a esse nós todos queremos fazer parte pela graça. Será necessário confiar no Senhor, mas nos mantermos na sua palavra e não seguir nenhum outro espírito. E o que já nós ouvimos em todos os anos, ou de passagem, ou diretamente, quantos mensageiros já vieram, quantos homens que já vieram com revelações especiais, e o que foi? O que foi tudo isso? Bolhas de sabão. Eles próprios estavam inflados e não há nada. O que nós queremos é a santa, infalível e eterna palavra de Deus. Não mistura, mas separação, porque é para isso que Deus nos destinou, para sermos separados. Assim como Israel foi separado de todas as nações e Deus o tornou seu povo próprio, assim a congregação noiva foi retirada de todas as denominações. Ela foi separada, não para se misturar novamente, mas para permanecer separada, porque isso é o que significa a palavra consagrado, santificado, como Mobrana também diz, separado para o ministério, pronto para estar à disposição de Deus. Essa é uma verdadeira consagração diante da face de Deus. Ser separado, consagrado, estar disponível para servir ao Senhor. Não para fazer um grande ministério mundial. Ele pode começar em casa, pode estar entre nós e com todos nós, onde quer, lá onde ele esteja. Ele pode servir a Deus. Isso eu desejo para mim, isso eu desejo para todos nós, que tomemos muito cuidado para garantir que não haja mistura, para que guardemos a palavra de Deus pura e santa e não sejamos influenciados por ninguém, nem pela direita nem pela esquerda, mas que andemos o nosso caminho com Deus pela graça até o fim. Deus abençoe-nos a todos. Nós somos gratos a Deus por todas as palavras de incentivo e nos alegramos que o Senhor ainda está no plano e que Ele ainda faz o que ele deseja fazer. Nós nos alegramos que pessoas ainda chegam à fé, que elas ainda aceitam a salvação de Deus em nossos dias. Não é isso uma alegria especial? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro aos olhos de Deus. Às vezes, pode parecer tão pequeno aos olhos das pessoas, mas para Deus é algo muito especial, porque Ele nos amou de tal forma. Ele amou você, a mim, todos nós. Ele amou para fora, e por isso somos muito gratos que Ele ainda está operando. Nós somos gratos por cada palavra, por cada testemunho que nós pudemos ouvir, e assim também nós, hoje à noite, nós viemos aqui para adorar. Nós queremos elevar o Seu nome e oferecer a honra e o louvor ao Seu nome. Se não fizermos, irmãos e irmãs, quem o fará? Afinal, nós somos Seu povo, o rebanho de Sua mão. Ele nos fez o Seu povo. Ele falou conosco, como fez com Seu povo naquele tempo. Irmãos e irmãs, não há diferença. Aqueles entrariam na Terra Prometida, e nós também nos foi prometido entrar lá. Portanto, não há diferença. E só queremos, como meu irmão já disse, ouvir a palavra de nosso Deus. A palavra de homem é passageira. E esses ensinamentos ou doutrinas especiais de pessoas especiais que acham ser algo, trazer algo especial, eles podem trazer a quem quiserem. Mas ao povo de Deus só pode ser trazido aquilo que Deus falou. Essa é a questão. Portanto, não nos vamos esquecer, como já disse, essas pregações, esse alimento foram dados para nós, irmãos e irmãs, nos últimos dias, para que possamos atravessar esse deserto com a força desse alimento e que pensemos em tudo o que Deus está fazendo nos nossos dias e o que Ele fez. E por isso somos muito felizes e gratos por podermos reunir sempre. Isso me alegrou muito. Sim, é realmente a coisa mais bela quando os filhos de Deus se reúnem para oferecer a Deus a honra e o louvor. O mundo suspeita, mas não entende. As pessoas podem não entender e podem nos considerar loucos, mas sabemos em quem cremos. Nós sabemos quem nos amou. Nós sabemos quem nos redimiu. Nós sabemos onde estaremos. Essa é a questão. A convicção nos foi dada por Ele, não por uma pessoa que pode retirar de novo, mas por Ele. Nós acabamos de ler isso numa pregação. Os médicos e os grandes podem dizer muitas coisas. Eles podem dizer, você não vai ter mais um filho. Mas se Deus diz, você terá mais um, então ele virá. Essa é a questão. Assim é mesmo, irmãos e irmãs. Portanto, somos gratos. Vamos agora, hoje à noite, adorar de todo o coração. Vamos levantar para isso. Pai Celestial, nós agradecemos juntos por Tua preciosa e santa palavra que pudemos ouvir novamente nessa noite, por meio da qual Tu falaste conosco. Conceda-nos a todos graças, Senhor. Deixa-nos estar estremecidos, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, ó Deus, para que atentemos, Senhor, o que Tu falaste ao Teu povo em todos os tempos, mas também o que Tu falaste para o nosso tempo, Senhor. Esse é algo especial, ó Senhor. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela aliança que Tu fechaste com o Teu povo, ó Senhor. Ele deve permanecer, Senhor, por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Senhor, conceda-nos graça de nos humilharmos a nós mesmos e de nos submetermos à Tua palavra em todas as coisas, Senhor. Senhor, que misericórdia é quando as pessoas reconhecem, Senhor, o que tem que fazer, Senhor, de acordo com as Escrituras, Senhor. Louvado seja-te, gratidão seja-te. Tu és ainda o mesmo, Senhor. Nós te agradecemos por ter salvado, Senhor, por teres abençoado, Senhor, e por ainda estares operando, ó Deus, adoração ao Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. E especialmente nós colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão em aflição, Senhor, e aqueles que estão afligidos pelo inimigo. Ó Senhor. Tu pode libertá-los, Tu pode libertá-los, redimi-los, Senhor. Tu tens o poder, Senhor. Tu pode dar-lhes nova coragem, Senhor, para que não desistam, mas que ergam os seus olhos para Ti. Ó, conceda a graça a todos, Senhor. Ó, Senhor, Tu conheces cada coração e conheces cada pessoa. Também aquele, Senhor, que foram dominados pelo inimigo, Senhor, Tu podes trazê-los de volta, Senhor, ao rebanho, ó Senhor, e Tu podes abençoá-los da riqueza da Tua graça. Nós Te adoramos, Senhor. Para Ti todas as coisas são possíveis, Senhor. Por isso nós louvamos e glorificamos o Teu glorioso nome. Receba a honra, o louvor e a adoração no nome de Jesus. Amém.